Turning today to the second letter of Paul to the Thessalonians and chapter 3.
Eu me volto hoje à segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1. No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. E se Deus quiser, eu considerarei os primeiros 5 versículos deste 3º capítulo de 2 Tessalonicenses. E o nosso assunto de hoje será 4 marcas e deveres dos verdadeiros crentes. Finalmente, irmãos, rogai por nós. No demais, provavelmente não no sentido pelo apóstolo Paulo como indicando que ele está chegando ao final de sua epístola, embora quase seja, mas ele usa o termo mais no grego para significar, bem, quase que um clímax, uma conclusão, um grandioso objetivo. E então ele moverá e passará a várias exortações que naturalmente irão fluir dos dois capítulos precedentes. No demais, irmãos, rogai por nós. E a primeira marca que eu gostaria de que nós considerássemos e dever nestes 5 versículos é o dever de que o verdadeiro crente, ele ora pelo evangelho. É claro que você pode ser um crente verdadeiro e não estar particularmente orando pela causa do evangelho, pelos servos de Deus e por tudo o que é executado pela congregação para tornar conhecida a sua palavra gloriosa e salvadora. Mas se você não estiver fazendo isso, então você não estará agindo como um crente verdadeiro. Você estará num estado de frieza espiritual. Você pode até ser salvo e amar ao Senhor, mas as coisas não estão certas com você. No demais, irmãos, rogai por nós. O apóstolo faz essa exortação em algumas ocasiões na epístola e ele a faz de maneira tão séria em Romanos, capítulo 15. Eu só lerei alguns versículos, é importante começar com isso. Ele diz: rogo-vos, irmãos, pelo Senhor Jesus Cristo e por causa do Espírito Santo, que vocês lutem comigo nas suas orações a Deus para comigo. Isso vem de um apelo, e é importante que seja um apelo. Ele roga naquele 15º capítulo de Romanos, por causa do Senhor Jesus Cristo, por amor do Senhor Jesus Cristo e por amor do Espírito, que vocês combatam juntos com Paulo em suas orações para ele ou por ele. Então ele procede, como ele diz em 2 Tessalonicenses, para que eu seja liberto ou livrado daqueles que não acreditam, e assim por diante. E há outro apelo muito forte em Efésios também, mas os romanos e os apelos de Romanos e Efésios dizem: finalmente, irmãos, orai por nós. É uma marca do verdadeiro crente, como veremos, e é um dever também para fazer orações pela causa do evangelho. Orai por nós. O apóstolo dependia disso. Ele via a necessidade da oração para cada visita que ele fazia, cada proclamação de Cristo. Ele entendia essas coisas. É claro que ele entendia, porque ele via a grande montanha de resistência ao evangelho que havia ali. A impossibilidade do evangelho espalhar e quanto mais correr rapidamente, se não for algo pelo qual nós oramos seriamente. E ele via a natureza miraculosa da salvação. Algumas vezes os pregadores não veem isso. Eles ficam empolgados Eles pensam que eles podem persuadir os pecadores a chegar-se a Cristo. Eles não sentem o quanto eles são inúteis e como eles precisam e dependem da obra do Espírito Santo. E sim, nós fazemos o nosso melhor. Nós, todos os pregadores, os professores de escola dominical, eles têm que pregar, ensinar, testemunhar como se dependesse de nós. Mas o tempo todo nós sabemos completamente que não depende de nós. Sim, depende. Nós dependemos do poder de Deus. E o apóstolo Paulo sentia isso com tanta força. Em todo lugar, ele faz apelos para que as pessoas orem. E isso é absolutamente essencial para nós. Ele sentia a sua fraqueza, as suas limitações. Em outro lugar, ele dá uma dica de que ele considera a si mesmo como inadequado como pregador. E um pregador que tropeça em palavras, ele quase diz. E alguém que não é atrativo, atraente às pessoas. Então ele sabe, ele sente a sua dependência. E também ele bem claramente crê que o número de pessoas orando conta. E de fato isso conta. Então ele apela, ele pede pelo maior número de pessoas, e nós fazemos o mesmo nos nossos cultos de oração, nas nossas orações privadas, nós, no demais irmãos. Rogai por nós. Será que o seu coração está frio? Você recebeu o evangelho, mas você não ora por outros? Isso é uma tragédia, amigos. Orai, rogai por nós, diz o apóstolo Paulo, para que a palavra do Senhor é a palavra de Deus. É uma palavra autoritativa, mas é a palavra do Senhor. Nós poderíamos considerar muito isso, a palavra do Senhor. Ele está referindo-se ao Senhor Jesus, é claro, o Salvador, que veio dos céus à terra para comprar almas. E em sua grande compaixão e misericórdia, é a palavra do Senhor. E isso afeta a maneira como nós pregamos e expomos a palavra. Algumas vezes os pregadores são severos demais no seu pregar. E é claro que nós temos coisas severas a dizer. Nós precisamos ser fiéis às almas e alertá-las. Alertá-las da perdição eterna e do juízo e da justiça de Deus e do castigo de Deus. Mas isso não significa que nós gritamos e somos agressivos e hostis. E às vezes você vê isso em alguns pregadores, até bem intencionados. Talvez porque ele tem que usar a sua voz ao máximo, ao ar livre, e ele ficará então soando bem agressivo. Mas essa é a palavra do Senhor. Essa é a palavra do homem de amor. Essa é a palavra daquele que veio e sofreu e morreu. Não podemos ser agressivos e hostis e antagonistas ou dar essa impressão de que você é um inimigo do ouvinte. Não, é preciso haver advertências, mas é preciso haver apelo e tristeza e remonstração e seriedade, apelando às pessoas. O amor de Cristo, ele precisa aparecer nas falas do pregador e do professor de escola dominical, e tenha isso sempre lá no fundo da sua mente quando estiver evangelizando alguém. Sempre que o evangelismo se tornar uma espécie de discussão, você pensa: essa é a palavra do Senhor, nós representamos a Ele, e a sua atitude, e a sua maneira de agir, e a sua benignidade, e a sua misericórdia, e a sua obra. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso, literalmente no original, que ela corra. Isso provavelmente vem do Salmo 147. Há um maravilhoso sentimento lá sobre o qual a palavra de Deus, então, ela corre, ela flui. Mas isso traz à mente as competições dos atletas, e Paulo frequentemente usa as ilustrações dos jogos gregos. Nesse caso, a palavra do Senhor está correndo, mas ele vê a palavra do Senhor como sendo pregada e proclamada. E então, nós podemos pegar emprestado essa ilustração para nós. Se nós estamos proclamando em qualquer nível que seja, na congregação, na escola dominical, no evangelismo pessoal, é sempre como um evento atlético. E Ele então responde a isso em relação à nossa atitude. Há muito esforço nisso, muito esforço para alcançar almas, e há força feita e há condições a se cumprir, e que a palavra de Deus então corra bem. Nos jogos gregos, eles corriam de acordo com as palavras, com as regras, assim como os atletas também. Os atletas precisam ficar na sua faixa, cumprir as regras escrupulosamente, ou então eles serão desqualificados. E assim é com a palavra de Deus. É assim em evangelizar. Guarde e mantenha, obedeça às regras do Senhor, nunca as desobedeça. Há uma tendência e uma tentação de fazer isso hoje em dia. As pessoas dizem a si mesmo: bom, para ganhar almas, isso é algo legítimo, e eu posso então usar todos os tipos de truques e a música do mundo e fazer o que eu puder para atrair atenção. Se isso servir para ganhar almas, está justificado. Não é. Temos aqui uma analogia das competições. Se não, o Espírito Santo não operará e Deus não estará feliz com a obra dos seus obreiros. Então nós pedimos: quais são as regras escriturísticas para o evangelismo? A palavra de Deus em oração, não truques e dramas e teatros e coisas feitas pelos humanos. Deus, então, a regra dele é a proclamação e a oração. A palavra de Deus e a oração. Então, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada. E esse é um grande motivo para espalhar o Evangelho. Que as pessoas venham a valorizar e se maravilhar com a palavra de Deus. E então glorifiquem-na. E assim vejam as suas profundidades, o plano da salvação nela. Que eles vejam a infalibilidade dessa palavra e as suas promessas e maravilhas, assim como nós um dia vimos. Os gentios, eles então glorificariam a palavra de Deus. Então, nós estamos buscando sim a salvação deles, mas que eles vejam a Cristo e enxerguem a sua palavra e as maravilhas que há nela. E assim o Espírito Santo opera de tal maneira, iluminando como resultado do nosso testemunho e evangelismo, que as mentes das pessoas se abrem à palavra de Deus e elas se submetem à autoridade da mesma. E aqui diz: tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. E aqui eu creio que o apóstolo quer dizer: que outros sejam salvos, quais vocês foram também. Então, essa é a primeira parte do que ele quer que nós oremos, das coisas pelas quais ele quer que oremos. E orar por ele e pela palavra de Deus, e para que ele seja livrado de homens ímpios. E isso chega a uma segunda marca e a um segundo dever dos crentes. Os crentes verdadeiros, eles conhecerão a partir das... eles terão pressões e dificuldades e eles serão livrados dessas coisas. Veja como o apóstolo coloca isso: e para que sejamos livres ou livrados de homens dissolutos e maus. Quando nós olhamos para isso com cuidado, eu suponho que é mais claro no grego do que na língua inglesa. E eu quero dizer aquilo que ele não ora, as coisas pelas quais ele não ora. Ele não ora, bem, por estar isento de opressão e perseguição. Ele não ora por isso, pedindo que Deus o livre disso. Ele pede que Deus o livre disso, uma vez que essas coisas tenham já chegado. Ele sabe que é inevitável. Bem, no tempo em que ele escreveu essa epístola, ele já está perto da sua jornada a Jerusalém, e ele sabia que as perseguições iriam vir, e o Espírito Santo já havia informado isso em cada cidade pela qual ele passava. Ele comunicou isso diretamente ao apóstolo Paulo, e também naqueles dias eles ainda tinham profetas, e através de vários profetas do Novo Testamento, nas igrejas e nas cidades, isso havia sido confirmado. Paulo, eles diziam a ele, você será chicoteado e você sofrerá violência e prisão. E apesar disso, ele sabia que iria acontecer. A oração dele é que essas coisas, não é que essas coisas sejam evitadas, não, Não, ele as aceita, mas ele pede que ele seja livrado nessas situações e que Deus o sustente no seu evangelizar e esteja com ele e o livre dessas coisas no seu tempo e da sua maneira. E ele então pede, ele convoca as orações dos outros para que nós sejamos livrados ou livres de homens dissolutos. E o grego para essa palavra dissolutos poderia ser traduzido monstruosos, homens totalmente ímpios e monstruosos. Quem eram eles? Provavelmente os judaizantes, aqueles que entravam nas igrejas de Cristo, mas eles não eram convertidos e eles tentavam convencer os gentios que eles precisavam adotar as maneiras judaicas, ser circuncidados, seguindo as leis judaicas. E então eles diriam, sim, Cristo é tudo bem, mas isso não é suficiente. Provavelmente os judaizantes, que sempre estavam seguindo Paulo, tentando então infiltrar nas igrejas mais e mais. Então outros judeus não convertidos, que iriam então persegui-lo a Tessalônica e outros lugares. Então, essas são as pessoas dissolutas. E se você estiver evangelizando, você em breve estará perto de pessoas dissolutas que ficaram com raiva de você e tentaram fazer todo tipo de coisa para impedir ou perturbar vocês. E nós não podemos orar para que isso não aconteça, mas para que haja livramento nessas situações, para que Deus nos fortaleça, para que Deus nos livre à sua maneira e que Ele nos vingue-se por nós e que nós sejamos, então, livrados de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos, que nos dá a ideia de que algum dos principais opositores estavam entre as pessoas que você esperaria que eles fossem cristãos, como aqueles judeus que o perseguiam, como judaizantes, como pessoas que haviam estado nas igrejas, então que haviam se apostatado da fé. Nem todos têm a fé, eles não eram genuínos no menor grau. Eles não estavam apenas enganados, mas eles não tinham fé em Cristo e não o temiam. Então eles não parariam por nada em sua missão contra vocês, os crentes, para impedi-los de testemunhar. Veja no versículo 3. Havia uma impressionante demonstração do coração pastoral do pastor. No versículo 2, ele fala de si mesmo. É claro que ele o faz. Ele está pedindo que façam orações por ele e por Timóteo e por Tito e por Silas e por todos os seus cooperadores. Mas então, em pouco tempo, a sua mente se volta para os membros da igreja de Tessalônica. Veja então a maneira que ele passa do versículo 2 para o 3. Ele diz, né, para que nós sejamos livrados de homens dissolutos e maus, versículo 3, mas fiel é o Senhor que vos estabelecerá, vos confirmará e guardará do maligno. Fica soando como se fosse um acidente. Quase que de uma vez ele muda das suas próprias necessidades para as necessidades deles. Mas é lá que o coração dele está, é por isso, é com os irmãos de Tessalônica. Para que eles, então, sejam preservados, para que eles sejam abençoados e ajudados. Então, nós temos aqui o coração apostólico e o versículo 3, mas fiel é o Senhor que vos confirmará. A palavra traduzida confirmará significa colocá-los de acordo e no rumo, na direção certa. Isso é uma espécie de tradução ampliada que eu estou fazendo, mas é colocando-vos na direção para frente e guardando-vos do mal. E essa é o guardará do maligno. Isso é uma obra interna. Deus fará isso. E você, ele vai te fazer determinado, resoluto para cumprir a sua vontade. E ele vos guardará do maligno. E do mal, poderia ser traduzido tanto nos guardará do mal ou do maligno, e eu creio que do maligno é melhor, porque toda tentação é pessoal, você tem o diabo e os seus exércitos, milhares de demônios, te assistindo e te observando todo o tempo, te avaliando, a tentação é pessoal, ela é projetada para você, é parte da estratégia e ela é perigosa. Não é como tropeçar numa cadeira ou numa mobília. Não, é algo que está em mente sendo planejado para a sua queda. Porque eu prefiro a tradução que é tão válida: e vos guardará do maligno. Isso nos deixa em mente que o Senhor vai nos guardar do maligno, mas é preciso que você coopere com o Senhor e o deixe fazer isso. E você precisa então reagir a isso. Bom, eu gostaria então de ir ao versículo 4. O verdadeiro crente, ele é livrado desta maneira. Versículo 3 mostra como isso acontece. Ele recebe uma consciência viva, ou uma consciência ativa sobre a vida. Veja o versículo 4. E confiamos quanto a vós no Senhor, que não só fazeis, como fareis o que vos mandamos. Ah, eles teriam uma consciência viva, ativa. Eles estariam o tempo todo conscientes. Essa é a marca do verdadeiro crente. E o seu dever também, exercitar a sua consciência. E confiamos quanto a vós no Senhor. O apóstolo sabia que os tessalonicenses... Bom, nós vemos isso com tanta frequência. Temos aqui um cristão, ele professa a Cristo, mas ele faz todo tipo de coisas que são erradas e ímpias, e ele não questiona essas coisas. E alguns amigos crentes dizem: ah, você não deveria estar fazendo isso. Deus diz que você não deveria fazer isso. E isso, esse alvo, esse plano seu não é para crentes, essa atividade não é para crentes, e esse dito crente parece não importar. Ele pode até ser educado com você, e você está tentando o ajudar, mas ele não checou a sua conduta, não refletiu. Mas por que não? Ele é um crente. Ele crê em Cristo, você diz. Sim, mas será? O crente verdadeiro, ele tem uma consciência. O crente verdadeiro, ele pode ser desafiado. Ah, você vê isso. E eu menciono essas coisas hoje em dia. Vocês veem alguns crentes professos que se dizem evangélicos, e eles fazem coisas que são tão mundanas e dentro das igrejas, coisas com as quais nós não deveríamos ter nenhuma relação, mas eles não são confrontáveis, nós não podemos confrontá-los, eles ficam furiosos, alguns ficam bravos, outros sorriem para você de maneira superior, como se você fosse inferior. Eles não reagem, eles não são tocáveis, não há um chamado neles, eles não têm uma consciência ali, eles nem mesmo se preocupam. Eles poderiam dizer: bom, se você puder provar isso a partir da palavra de Deus, eu vou levar a sério. Não, nem isso eles fazem. O verdadeiro crente, ele tem uma consciência. Ele está pronto a ser confrontado pela palavra de Deus e a ser corrigido. E o apóstolo Paulo, então, ele pode dizer isso em relação aos tessalonicenses. Ele diz: e confiamos quanto a vós no Senhor, que não só fazeis, como também fareis o que vos mandamos. Se nós saímos desse caminho, então nós precisamos perceber que nós estamos afastados ou frios espiritualmente. A consciência não mais é tocada, ela está dormente. E isso é tão vital e é tão importante. O verdadeiro crente segue ao Senhor, segue a palavra de Deus, e ele exercita-se, ele é incomodado e ele fica convicto quando ele está fora dos caminhos. Ele não é obstinado, cabeça dura, aquele que não reage e não muda os seus caminhos. E o apóstolo Paulo pode dizer palavras de confiança aos tessalonicenses. Mas eu gostaria então de me achegar ao versículo 5, que é magnífico para nós. E ele me traz a um outro tópico. O verdadeiro crente ama e espera. E isso será explicado agora. Ora, o Senhor encaminhe os vossos corações no amor de Deus e na paciência de Cristo, isso é no esperar, é uma obra de Deus direcionar os nossos corações à prática do amor de Deus, tanto a apreciação de seu amor para conosco e o exercício de nosso amor para com ele. O que é isso, então, você pergunta? O que que o apóstolo está querendo dizer aqui? Quando ele diz, direcione os vossos corações ao amor de Deus ou no amor de Deus. Será que ele diz, será que eu devo apreciar o amor de Deus para mim? Ou será que ele quer dizer, direcione os seus corações para um amor ativo da minha parte para com Deus? Bom, a resposta é... A passagem, ela é propositadamente ambígua. Ele quer dizer ambas as coisas. Há muitas discussões em relação a isso, se é um ou outro. Bom, isso não pode ser definido no fim das contas, porque o apóstolo ele está propositadamente sendo um pouco ambíguo, um pouco amplo. Ele diz, então, que o próprio Deus direcione os seus corações, os seus sentimentos, as suas afeições e emoções à prática do amor de Deus, apreciando o amor de Deus e devolvendo esse amor com o seu coração. Totalmente, a prática do amor é uma obra de Deus, mas nós podemos obstruí-la, sabia? E eu começo com isso. Como que nós podemos obstruir e impedir a obra de Deus para que de crescer a apreciação de seu amor para conosco e amá-lo mais e mais? Bom, você pode começar a amar a você mesmo demais, se a sua mente está sempre focada em você mesmo. E uma auto-louvor ou um outro tipo de amor próprio, autopiedade, ficar se lamentando e tendo pena de você, lembrando das suas tristezas, contando os seus problemas. Isso tudo é um tipo de auto-amor, de amor próprio. Você diz, ah, eu sou o centro do universo, eu sou aquele que importa, os meus sentimentos, o meu isso, o meu aquilo. A tentação vem a todos nós. Mas se nós permitimos que ela entre e que ela estacione e fique dentro de nós, então nós passamos a obstruir a prática do amor de Deus. Deus, ele aumentará em nosso coração a apreciação do seu amor e do nosso amor para com ele, mas não se esse amor estiver cheio de mim mesmo, de alguma forma ou de outra. Eu não quero obstruir a prática do amor de Deus, com certeza não. O amor ao mundo também. Eu não preciso nem dizer muito em relação a isso. Amores desordenados pelas coisas que você até pode legitimamente amar. Sua família. Ame a sua família, ame o seu esposo, a sua esposa e os seus filhos, mas tenha cuidado para não amá-los a ponto de excluir o amor de Deus e o amor de Cristo e o seu serviço e os seus mandamentos. Então passa a ser uma afeição desordenada, um amor desordenado, excessivo. Você pode apreciar todo tipo de coisas que Deus dá a você, as suas posses e as suas coisas. E há coisas que você aprecia na sua vida, e coisas belas também, talvez nos jardins, talvez no lar. Mas tenha cuidado para que você não ame essas coisas excessivamente, de maneira que o seu coração não tenha mais capacidade, não tenha mais forças emocionais para amar o seu Deus e o seu Salvador e o seu serviço e o culto a Ele. Se as coisas começarem a impedir o amor de Deus na sua vida, então Deus não poderá aprofundar nos nossos corações uma apreciação para com seu amor e o amor para com ele. E agora eu vou ao versículo 5. O Senhor encaminha os vossos corações no amor de Deus ou para o amor de Deus. Se você omitir da sua vida cristã a prática de amar a Deus e de apreciar o seu amor, você passará a se tornar um crente frio. As suas afeições não estarão direcionadas a Ele. Você não será uma pessoa que será facilmente movida. Então, isso é o que acontecerá a você. Você estará completamente no nível do intelecto apenas. E você se tornará vulnerável aos ataques espirituais. Claro que sim. E à depressão também. Você começará a ficar vulnerável a tentações, às coisas apelativas deste mundo, porque as suas afeições, elas não estarão sendo ativas e sendo absorvidas no exercício de amar ao Deus Altíssimo e a amar a Cristo e o seu amor por você. E você não estará fazendo coisas por amor a Ele, as suas afeições não estarão comprometidas suficientemente. Então, o diabo vai pegar as suas afeições e as colocará em coisas mundanas e coisas tolas e coisas supérfluas. E você estará vulnerável às tentações e terá uma perda de motivo. E não terá mais vontade de se sacrificar e de se comprometer com as coisas de Deus, porque todas essas coisas precisam do seu amor. Você precisará amá-lo e apreciar o seu amor. E os seus sentimentos precisarão estar ativos e comprometidos. Então, primeiro, o seu amor por nós, o amor de Deus derramado em nossos corações. Será que nós, no momento, valorizamos o seu amor por nós? Como podemos fazer isso? Como é que Deus opera isso em nós e nos torna pessoas que apreciam o amor de Deus? Através de reflexão. Reflita. Por que você tem lido a Bíblia todos os dias? Certamente não como um curso na universidade ou na escola e que tem leituras para ser feitas. E eu preciso conhecer as datas, a geografia, os lugares, isso ou aquilo. Não. Quando você lê a Bíblia, uma das coisas que você estará fazendo é apreciar outra vez o amor de Deus e o amor de Cristo. E uma das perguntas que você fará em cada passagem é: o que eu vejo aqui nessa passagem do amor de Cristo para com o seu povo? Nós estamos caçando, por assim dizer, o seu amor. E nós estamos, então, apreciando e valorizando. Se você prefere, nós estaremos, então, nos regozijando nele, refletindo e com gratidão e um espírito de ação de graças. E quando oramos, como nós oramos? Talvez com arrependimento nós começamos? Ou será que é com uma oração por uma grande necessidade ou por outras pessoas? Essas coisas são boas em si mesmas, mas como começaremos então? Devemos começar lembrando de agradecer pela salvação em primeiro lugar e a sua misericórdia ontem e as provisões de hoje e a paciência de hoje e as bênçãos de hoje. Louve e agradeça a Deus pelo Calvário todos os dias, toda manhã, toda tarde. O que Ele fez por nós, através da reflexão, junto com gratidão e louvor e adoração, vindo à casa de Deus. Leia a palavra, as palavras dos hinos e da Escritura. Sinta-as. Seja sincero nelas. Elas são muito mais importantes do que as melodias que nós usamos. As palavras. Lembrem do antigo lema dos puritanos. A adoração são palavras, palavras entendidas, absorvidas pela mente. A adoração são palavras. A música é um privilégio, mas é inteiramente secundária. Um dos grandes erros hoje em dia é que as pessoas querem fazer com que a música seja a coisa principal. Ah, você chega à casa de Deus, não são as palavras. Venha para o primeiro hino, chegue a tempo de cantar. Eu sei, amigos, no final da galeria, o primeiro hino, o grande hino de louvor objetivo a Deus, alguns amigos perdem isso. Louvor e adoração e culto e amor a Ele, isso é onde tudo começa. E obediência, diz o Senhor Jesus Cristo, a obediência, 6 vezes no Evangelho de João. A pessoa que me ama é a pessoa que me obedece. A obediência a Ele. Eu obedecerei a ti, Senhor, todos os dias. E nisso o Senhor então colocará amor no seu coração para com ele e apreciação do amor dele para com você. É assim que se faz, através de devoção, dedicação, e deixe que os seus sentimentos operem também. Então, versículo 5. Ora, o Senhor encaminha os vossos corações, são palavras belas, no amor de Cristo. Que os seus corações e sentimentos sejam direcionados a apreciar o seu amor por você cada vez mais. O capítulo anterior, no versículo 13, ele diz assim: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito, a eleição soberana. Nós já analisamos isso, você estava na mente de Deus antes de o mundo ter começado. Amigos, isso é impressionante, que Deus determinou salvar você, depositar o seu amor sobre você. Como podemos apreciar isso o suficiente? Ao invés de começar o nosso coração tolo, começar a fazer perguntas: ah, mas será que Deus é justo? Determinando então vencer a rebelião de milhões de pecadores antes de que eles fossem, antes que eles nascessem. Tudo que Deus faz é justo. A vontade de Deus é perfeita. Até mesmo quando ela vai além do nosso entendimento e fora da nossa compreensão, a vontade de Deus é magnífica e ela é indesafiável e perfeita. E nós nunca a desafiaremos, mas nós a apreciaremos. Eis-me aqui, um pecador perdido e insignificante, amado antes da fundação do mundo. Que o Senhor direcione os nossos corações ao amor de Deus e à apreciação desse amor. E que o amor seja então colocado longe de nós e seja aplicado e dedicado a ele. Essa é a grande oração do apóstolo, que o Senhor dirija os seus corações ao amor de Deus. E eu então concluo. E a paciente espera do Senhor Jesus Cristo, na paciência de Cristo. O que os nossos tradutores fizeram isso? Todas as traduções modernas vão numa direção diferente. E elas dizem: e na paciência de Cristo, eles colocam assim. Isso é traduzir o grego subjetivamente. A nossa tradução, na versão King James e outras traduções antigas, traduziram isso de maneira objetiva. Na paciência, esperando por Cristo, aguardando por Cristo, porque isso é correto. Bom, eu diria a vocês, sem dúvida, as versões mais antigas estão corretas e as versões novas estão na direção errada. E é difícil isso, tem aqui saber se o genitivo é objetivo ou subjetivo ao traduzir do original. Isso é objetivo aqui, dizem os tradutores da versão King James. E é subjetivo, dizem quase todos os tradutores modernos com uma voz. Mas o que vai decidir aqui quem está correto? Bom, o contexto decide, amigos. E qual é o contexto aqui? É impressionante, é o capítulo 2. O contexto é o capítulo 2. Aquela longa, longa passagem. Agora, rogamos-vos, irmãos, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. E lá temos todo o ensino sobre o homem do pecado, sobre o homem da ilegalidade e sobre como ele será destruído com o brilho da vinda do Senhor. Tantos versículos, uma passagem tão longa falando sobre o fim do mundo, o fim de todas as coisas e a vinda de Cristo. E logo parece completamente natural e correto que o apóstolo dissesse que o Senhor dirija os seus corações ao amor de Cristo e à ao esperar paciente da vinda de Cristo. É claro que seria uma coisa legítima para o apóstolo então usar como exortação que nós tivéssemos a paciência de Cristo, é claro, mas não. Ele aqui nos exorta a que nós... Bom, isso é uma grande característica do crente verdadeiro. Os nossos corações ficam frios se nós sairmos disso. O dever do verdadeiro crente é estar esperando por Cristo, pensando com frequência naquele grande dia e no seu retorno, e na indicação de que Cristo, na vindicação de Cristo e na reunião dos seus eleitos e a ressurreição final dos mortos, então, começando a promulgação das coisas eternas. Nós oramos por isso. E até a hora vem, Senhor Jesus, e nós ansiamos por isso, e todos os nossos problemas e dificuldades e dores, este grande dia será quando todas essas coisas se resolverão e Cristo revelará os seus propósitos e o seu braço poderoso. Essas são as marcas do verdadeiro Filho de Deus caminhando com o Senhor e os seus deveres também. Então, revisados nestes 5 versículos, nós oramos pela causa do Evangelho, para que ele tenha um curso livre. Nós temos problemas e pressões, mas o Senhor nos livra delas. Nós não oramos para que se evitem os problemas, mas que o seu braço livrador nos livre nos tempos e que ele quiser e da maneira que ele quiser. Nós temos consciências vivas e nós precisamos obedecê-lo e nós precisamos ser corrigidos pela sua palavra. E nós praticamos o amor de Deus, a apreciação e admiração do amor que ele tem para conosco e o nosso amor para com ele, esperando a sua vinda. Para mim, isso trata-se de uma passagem grandemente útil a nós e eu espero que seja a vocês bem útil.